DW Noticiário.
Boa noite, começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Issufo e Maria João Pinto estaremos na sua companhia. A seguir, as notícias.
Pelo sétimo dia consecutivo, Israel continua a bombardear a faixa de Gaza, apesar dos apelos internacionais a uma trégua, ao mesmo tempo que se mantém o lançamento de rockets pelo Hamas. Desde o início da operação militar contra Gaza, os bombardeamentos israelitas já provocaram 177 mortos e cerca de 1.300 feridos palestinianos, na sua maioria civis. O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, desloca-se terça-feira ao Egito, o habitual mediador, numa altura em que aumenta à pressão internacional para pôr fim ao conflito na faixa de Gaza. As duas partes em confronto têm referido que ainda não estão preparadas para discutir os termos de um cessar-fogo já exigido pela União Europeia e pela ONU. O ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Frank-Walter Steinmeier, é aguardado na terça-feira em Israel e na Cisjordânia para negociações à semelhança do seu homólogo italiano. No leste da Ucrânia, os separatistas pró-russos alegam ter perdido 30 combatentes esta segunda-feira. Os insurgentes terão sido mortos num bombardeio, no mesmo dia em que o governo de Kiev anunciou a reconquista do aeroporto de Lugansk, depois de vários ataques aos rebeldes. Entretanto, um avião de transporte militar ucraniano foi hoje abatido por forças rebeldes pró-russas no leste da Ucrânia. O presidente ucraniano Petro Poroshenko acusou a Rússia de introdução de armas ilegais no país. Ao telefone com o presidente do Conselho Europeu, Poroshenko exigiu que a União Europeia condene o comportamento de Moscovo. O Conselho da União Europeia decidiu hoje retomar a cooperação com a Guiné-Bissau após a celebração de eleições livres e credíveis, levantando assim as medidas restritivas que impuseram em 2011 na sequência do golpe militar de abril de 2010. A decisão foi tomada dois dias antes de um encontro em Bruxelas entre o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, e o novo primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira. O Conselho da União Europeia aponta que a decisão suspende as medidas que limitavam a cooperação com a Guiné-Bissau, mas sublinha que espera que as autoridades guineenses cumpram os seus compromissos em áreas como a reforma do setor de segurança e a renovação da hierarquia militar. O primeiro-ministro do governo de transição da República Centro-Africana, André Nzapayeke, pediu hoje em Luanda o envio de forças militares de Angola para manter a paz naquele país, envolvido num conflito interno desde 2013. No terreno, cerca de 2 mil militares franceses e 5.800 da União Africana tentam conter uma espiral de violência interreligiosa. No entanto, reconheceu hoje o primeiro-ministro da RCA, durante a visita de 24 horas a Luanda, essas forças são insuficientes e não conseguem cobrir toda a extensão do território nacional. Também esta segunda-feira, a União Europeia anunciou a criação de um fundo para contribuir para a estabilização e reconstrução da República Centro-Africana, com um montante inicial de 64 milhões de euros. O Parlamento moçambicano aprovou na especialidade e por unanimidade o novo Código Penal, que irá substituir a legislação vigente desde 1886, devendo ser promulgado nos próximos 6 meses, de acordo com a imprensa local. Com votos da Frelimo, Renamo e do Movimento Democrático, a nova legislação foi aprovada na sexta-feira. Excluídos do novo Código ficaram alguns artigos polémicos da legislação colonial ainda em vigor, que consagram, por exemplo, o perdão a um violador que aceite casar com a vítima e que levaram em março a sociedade civil moçambicana a promover uma marcha de repúdio ao documento em Maputo. Ainda em Moçambique, também esta segunda-feira, a Comissão Nacional de Eleições anunciou que dispõe de um fundo de cerca de 1,6 milhões de euros para ações de campanha dos partidos candidatos às eleições gerais de 15 de outubro. A escritora sul-africana Nadine Gordimer, Prémio Nobel da Literatura em 1991 e uma das vozes mais poderosas da luta anti-apartheid, morreu no domingo aos 90 anos. Um comunicado da família indica que a escritora morreu tranquilamente durante o sono na casa de Joanesburgo, nascida a 20 de novembro de 1923. A autora de 15 romances e vários volumes de contos recusou sempre deixar a África do Sul, mesmo nas alturas mais difíceis do apartheid. O Supremo Tribunal da Índia suspendeu hoje a pena de morte a dois dos quatro homens culpados de uma violação coletiva letal de uma estudante em Nova Delhi, que indignou a sociedade indiana e o mundo. O tribunal suspendeu temporariamente a sentença enquanto os seus recursos são avaliados. Foram as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Noite, apresentado por Nádia Issufo.
DW. Jornal da Noite.
3 meses após o rapto das raparigas na Nigéria, ainda não há notícias boas. Tráfico ilegal de marfim em Angola alimenta a China à luz do dia. Fronteira entre o Egito e a faixa de Gaza voltou a ser aberta. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta segunda-feira, 14 de julho de 2014. Malala Yousafzai, a jovem paquistanesa vítima de uma tentativa de assassinato pelos talibãs, pediu ao presidente da Nigéria, Goodluck Jonathan, para que se encontre com os pais das raparigas raptadas há 3 meses pelo grupo radical Boko Haram. O desenvolvimento do assunto com António Rocha.
A jovem Malala Yousafzai, que escapou por pouco a uma tentativa de assassinato dos talibãs em 2012 e ficou gravemente ferida na cabeça, decidiu pressionar as autoridades nigerianas visando a libertação das raparigas raptadas há precisamente 3 meses no nordeste do país. Malala encontrou-se no domingo em Abuja com os pais das mais de 200 raparigas raptadas pelos islamistas radicais do Boko Haram e representantes do movimento pela sua libertação. A laureada do Prémio Sakharov para os Direitos do Homem também se reuniu esta segunda-feira com o presidente da Nigéria, Goodluck Jonathan, na capital federal. Malala, que pediu em maio passado à comunidade internacional e à Nigéria para agir em nome das suas irmãs raptadas para que sejam libertas das mãos do Boko Haram, encontrou-se separadamente com os dirigentes do movimento Bring Back Our Girls, Devolva-nos as Nossas Raparigas, e cerca de 15 pais de estudantes, bem como 5 jovens nigerianas que conseguiram fugir do cativeiro. Ela conversou muito com as raparigas que conseguiram fugir e com as famílias das outras que ainda se encontram reféns. Ao ouvir as raparigas que conseguiram escapar das mãos dos raptores, Malala disse:
Falei com o presidente da Nigéria sobre essas raparigas com quem me encontrei ontem e que me disseram que não podem ir mais à escola. Elas têm sonhos, querem ser médicas, engenheiras, professoras, mas o governo não as ajuda. Elas também precisam de ter acesso à saúde e à segurança, mas o governo não faz nada. A situação em Chibok é a mesma que em Swat, onde extremistas impediram mais de 400 raparigas de irem à escola.
Swat é a região noroeste do Paquistão, onde Malala foi gravemente ferida na cabeça pelos talibãs que tentaram matá-la por ter defendido a educação das raparigas. Depois de um longo tratamento médico, ela vive atualmente na Grã-Bretanha.
A minha campanha é que as raparigas frequentem a escola. Penso que as vossas vozes são mais fortes do que qualquer tipo de arma. Tenham confiança e continuem a vossa viagem. Continuem a estudar e irão conseguir atingir o vosso objetivo, porque nós conseguimos atingir o nosso. SWAT está em paz. Todas as raparigas vão à escola. Da mesma maneira, um dia todas vocês irão frequentar a escola.
Das 267 raparigas raptadas a 14 de abril, 57 conseguiram escapar dos sequestradores logo depois do rapto, mas 219 ainda se encontram detidas. Em maio, a Fundação Malala, criada pela jovem paquistanesa para apoiar a educação das raparigas no mundo, anunciou um fundo especial destinado a apoiar as organizações não-governamentais na Nigéria que trabalham na educação de raparigas e mulheres. Entretanto, no domingo, um dia antes de completarem 3 meses desde o rapto das raparigas, o líder dos rebeldes terroristas nigerianos, Boko Haram, reclamou num vídeo enviado à agência de notícias France Press a responsabilidade pelos atentados de 25 de junho na capital da Nigéria, Abuja, e em Lagos. No vídeo de 16 minutos, Abubakar Shekau também mostra o seu apoio ao Estado Islâmico, um grupo de rebeldes que tomou conta de largas partes do território do Iraque e da Síria. António Rocha, DW.
Acha que as autoridades nigerianas estão em condições de resolver a situação? Caro ouvinte, manda sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS. 00491758198239. 7-3.
Em Angola, o marfim continua a ser vendido publicamente, apesar do país ter comprometido a combater o tráfico ilegal. Obtido maioritariamente na África Central, o marfim circula por redes internacionais de tráfico que tem Angola como um dos pontos de comercialização antes de partir para a Ásia, principalmente para a China. Aliás, de acordo com Esmond Martin, um investigador norte-americano radicado no Quênia e especialista no comércio da fauna selvagem, mais de 95% dos compradores em Luanda serão chineses. Os detalhes com Rita Himmel.
Em Angola, o marfim continua a ser vendido publicamente, apesar de o país se ter comprometido a combater este tráfico ilegal. Obtido maioritariamente na África Central, o marfim circula por redes internacionais de tráfico que têm Angola como um dos pontos de comercialização antes de partir para a Ásia, principalmente para a China. Aliás, de acordo com Esmond Martin, um investigador norte-americano radicado no Quênia e especialista no comércio de fauna selvagem, mais de 95% dos compradores em Luanda serão chineses. Juntamente com uma colega, Martin visitou o mercado de Benfica, a sudeste de Luanda, onde viu milhares de peças de marfim a serem vendidas.
Lucy Vine e eu visitamos o mercado de Benfica, nos arredores de Luanda, onde há enormes quantidades de marfim à venda. Ao longo de várias visitas, contamos cerca de 10 mil itens à venda de cada vez, o que faz de Benfica o maior mercado ilegal de marfim na África Austral.
As peças são altamente valorizadas no mercado chinês, onde são vendidas por um preço mais de 10 vezes superior ao praticado no país africano.
O preço grossista que os artesãos ou revendedores pagam no mercado de Benfica é de entre 150 a 200 dólares por quilo. E nós acabamos de regressar de uma estadia de um mês na China, onde constatamos que o preço em Pequim, equivalente ao preço grossista que um artesão ou um gerente de uma fábrica pagaria, é de 2.100 dólares por quilo.
De acordo com um estudo da autoria de Esmond Martin para a organização keniana Save the Elephants, Luanda tem o segundo maior mercado de comércio ilegal de marfim a retalho em África, a seguir a Lagos, na Nigéria. Para além disso, o país tem, a seguir à África do Sul, a segunda maior população de expatriados chineses em África, 260 mil pessoas. Mas o investigador sublinha que o tráfico existia bem antes do aumento da presença chinesa no país.
Este tráfico ilegal, em grandes quantidades no mercado de Benfica, já existe há anos antes da chegada em grande escala de chineses. O governo simplesmente não aplica as próprias leis.
Em 2013, Angola aderiu à Convenção do Comércio Internacional de Espécies em Perigo de Fauna e Flora Selvagem, que proíbe toda a importação e a exportação de marfim. A entidade divulgou dados este mês, segundo os quais, nos últimos 3 anos, mais de 60 mil elefantes foram mortos em África. A DW tentou contactar o Ministério do Ambiente angolano, mas não conseguiu uma resposta a tempo. Em declarações à agência Bloomberg, o responsável pelo Instituto Nacional de Biodiversidade e Áreas de Conservação de Angola, Soki Kwedikwenda, afirmou que há divergências internas relativamente a quem seria responsável por monitorizar e avaliar este tipo de tráfico ilegal, tendo submetido os documentos para o Conselho de Ministros, de forma a apurar se seria o Ministério do Ambiente ou da Agricultura. Esmond Martin faz ainda questão de sublinhar que o tráfico ilegal de marfim no mercado de Benfica é um problema que ultrapassa as fronteiras de Angola. Rita Hema, DW.
A fronteira entre o Egito e a Faixa de Gaza voltou a ser aberta. Trata-se apenas de deixar passar os soldados palestinianos feridos para que possam receber tratamento nos hospitais do Sinai. Mas esta abertura é uma primeira contribuição do Egito para a normalização da situação no conflito que opõe Israel à organização palestiniana Hamas. Cristina Kripal com mais informações.
O governo palestiniano e o presidente dos palestinianos, Mahmoud Abbas, gostariam que o Cairo mediasse entre os lados em conflito, como fez em 2012 Mohamed Mursi, então presidente e membro da Irmandade Muçulmana, quando rebentaram os confrontos entre Israel e Hamas durante 8 dias. Mas a situação no Egito, sob a presidência de Abdel Fattah al-Sisi, é hoje diferente, diz Said El-Abendi, politólogo no Centro Ahram para Estudos Políticos na capital.
As relações entre o Egito e a Hamas são ambíguas. Esta organização era uma aliada da Irmandade Muçulmana e de Mohamed Morsi, além de que a Hamas provocou os acontecimentos no Sinai. Portanto, as simpatias com os palestinianos e a Hamas já não são muito fortes. Mas o governo palestiniano considera que este é um problema de todos os árabes e constata que os ataques não atingem tanto a Hamas como o povo palestiniano.
E por isso, conclui, o Egito deve intervir. A Hamas é um braço da Irmandade Muçulmana, o inimigo número um do atual governo egípcio, que combate esta organização com a mesma dureza com a qual procede contra a Irmandade. Em março, um tribunal cairota proibiu a Hamas no Egito e apreendeu todo o seu património. Tratou-se de um duro golpe para a organização, que está a perder continuamente os seus financiadores. Além disso, após a queda de Mursi em julho passado, o governo começou a destruir os túneis clandestinos entre o Sinai e a Faixa de Gaza, por onde passam os únicos fornecimentos independentes de Israel. Cairo justifica o seu encerramento com acusações de contrabando de armas que colocariam em risco a segurança do Egito. O politólogo El Abendi diz:
o Egito tem interesse na situação de segurança na Palestina, que é a nossa vizinha direta. A situação aqui é parte integrante da segurança nacional egípcia.
Mas, por enquanto, o presidente Al-Sisi mostra-se muito reticente. Embora o seu porta-voz tenha garantido que o chefe de Estado condena os ataques israelitas, a verdade é que estes não parecem ser do seu total desagrado, uma vez que enfraquecem a Hamas. Porém, se o conflito custar a vida a um elevado número de civis, a organização radical poderá recrutar mais palestinianos. Além disso, Al-Sisi espera ainda poder receber gás natural de Israel no futuro próximo. Mas a pressão sobre o presidente para intervir cresce dentro e fora do Egito. Com alguma cautela, o presidente palestiniano Mahmoud Abbas começou a criticar a Hamas, sem a nomear, distanciando-se das suas ações, no que é de certo também um gesto em direção ao Cairo.
Não quero criticar ninguém, mas qual é o resultado dos mísseis? Quero uma solução. Por isso, esta violência desequilibrada tem que parar. E é desequilibrada. Nós lançamos um míssil que não chega a lado nenhum. E o resultado é que vem um bombardeio e ataca objetivos específicos.
Cristina Cripal, DW.
Lembramos o tema do dia. Já passaram 3 meses desde o rapto das mais de 200 raparigas na Nigéria pelo grupo radical Boko Haram. Apesar dos esforços do governo e o apoio de países como os Estados Unidos da América, o caso ainda não está resolvido e as famílias continuam preocupadas. E a pergunta é: acha que as autoridades nigerianas estão em condições de resolver o caso? Caro ouvinte, como sempre, contamos com a sua participação. Manda a sua opinião para afriportuga@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Um país com grandes problemas é assim que muitos descrevem a Suazilândia, a última monarquia absoluta africana. 2/3 da população vivem na pobreza absoluta e a taxa de desemprego é de 40%. A proporção de pessoas infectadas com HIV-Sida é a mais alta do mundo. Na frente política, os partidos estão proibidos há mais de 40 anos e o rei Mswati governa o país com mão de ferro. Ainda assim, a oposição tenta fazer-se ouvir e, de acordo com analistas, começa a crescer o apoio aos partidos. Mas serão estas mudanças, aliadas a uma discreta pressão internacional, suficientes para mudar o rumo da Suazilândia? Maria João Pinto adaptou o trabalho de Filipe Sandner.
O Movimento Democrático Unido Popular Podemo é o principal partido da oposição na Suazilândia. No entanto, para falar com o seu secretário-geral, é preciso ligar para um número sul-africano. No seu país de origem, o Podemo está registado como uma organização terrorista. Mlungisi Makania fala em mortes inexplicáveis no seu partido.
Tenho recebido muitas ameaças de morte, tal como muitos dos nossos camaradas. Fazer frente ao rei e lutar pela liberdade do povo da Suazilândia implica sempre a possibilidade de danos físicos, mas continuamos a assumir o compromisso e estamos determinados.
A oposição continua a desafiar a proibição de organizar eventos porque acredita que está no seu direito. Foi o que aconteceu no último Dia do Trabalhador. Para o presidente do Podemo, Mário Mazuco, e Mazuel Dlamini, líder do Congresso da Juventude da Suazilândia, um grupo não aprovado, a data acabou em detenção. Mark Beacon é ativista da organização não-governamental britânica Ação para a África Austral.
Só o facto de fazerem esse discurso político no Dia do Trabalhador levou à sua detenção e a uma acusação de terrorismo que pode levá-los a enfrentar 25 anos de prisão.
A Suazilândia é a última monarquia absoluta em África. Desde 1986, o rei Mswati III governa os cerca de 1 milhão de habitantes do seu país. Em 1973, o seu pai proibiu a existência de partidos políticos e declarou o estado de emergência que se prolonga até aos dias de hoje. Mswati baseia-se no chamado sistema Tinkundla, explica Christopher Van Dome, do Instituto de Pesquisa Britânico Chatham House.
Grande parte da população da Suazilândia é composta por comunidades agrícolas rurais, onde há um grande sentido de desconfiança em relação a partidos e mudanças políticas. Apoiam o rei e o sistema Tikundia, que foi desenvolvido como um sistema para o envolvimento da comunidade.
Ainda assim, diz Mark Beacon, da ONG Ação para a África Austral, está a aumentar o apoio aos partidos políticos na Suazilândia.
Verifica-se o crescimento e a generalização do apoio popular aos partidos, um pouco por todo o país, mas mais do que isso, as pessoas estão a exigir ter uma palavra a dizer sobre as suas vidas.
O país vive há vários anos à beira da ruína económica, mas agora parece um passo mais perto do abismo. Em junho, os Estados Unidos decidiram retirar a Suazilândia dos acordos comerciais de AGOA, que entrarão em vigor em 2015. E um outro mercado importante deverá romper as relações com o país. Está a chegar ao fim o contrato de parceria económica com a União Europeia, que até agora facilitava as exportações da Suazilândia para o continente europeu. Christopher Van Dome, no entanto, não acredita que estas pressões serão suficientes para originar as reformas necessárias. O analista aponta ainda uma outra razão para a falta de ação internacional perante o estilo autocrático do governo do rei Mswati. A Suazilândia não possui recursos minerais significativos.
Há outras prioridades na região e na SADC, a República Democrática do Congo, o Zimbábue, e há muito pouco interesse na Suazilândia.
Maria João Pinto, DW.
A Alemanha esteve em euforia com a sua quarta vitória na história no Mundial de Futebol. Fogo de artifício, paixões, buzina delas e muita cerveja marcaram a última noite que se prolongou em ambiente de festa. Mas a segunda-feira acabou com a euforia, mas não com a festa. A assistir à final no Brasil, estiveram cerca de 17 mil adeptos alemães. Mas fora do estádio, acompanharem o jogo pela tela gigante em espaços abertos, estavam outros tantos milhares. No final, eles tiveram o seu momento de extravasar as emoções. Alguns deles não cabiam em si de tanto contentamento.
É inimaginável, uma longa viagem até ao fim. E nós conseguimos, não tínhamos nenhum plano B. Foi uma loucura conseguir o título de campeão do mundo no Brasil. Inimaginável.
Inacreditável, foi pura emoção.
Muitos brasileiros estavam do nosso lado. Isso é inacreditável.
Festejar com os brasileiros é maravilhoso.
Também na Alemanha a noite foi de loucura. Em Berlim, por exemplo, cerca de 250 mil pessoas, vestidas das cores da bandeira da Alemanha, preto, vermelho e amarelo, estiveram no emblemático portão de Brandenburgo a assistir o jogo. Goetz era o deus dos alemães e o hino da celebração da última noite era a música dos Queen, Nós Somos os Campeões. Mas para que essa festa fosse possível, houve um trabalho técnico com a Mannschaft, como é conhecida a seleção alemã de futebol. Foi uma das que mais se destacou nesta edição do Mundial e não sofreu nenhuma derrota. A prestação dos alemães é comentada por Felipe Ferminen, jornalista desportivo da DW.
Tiveram alguns jogos bons, mas nenhuma seleção jogou um futebol realmente acima da média que se destacasse. Talvez a Alemanha está entre as duas seleções que eu mais gostei de ver, né, tipo nesse Mundial no Brasil, mas muito pela organização tática, pela estrutura, pela disciplina em campo. E a Alemanha começou a crescer na competição justamente quando o treinador Joachim Löw desistiu de colocar o Philipp Lahm no meio de campo e colocou ele na lateral direita, que é exatamente uma discussão que foi ainda na fase de grupos. E depois que ele cedeu a essa pressão popular aqui na Alemanha, a Alemanha voltou a ter um meio campo forte e cresceu na competição.
O jornalista lembra ainda que a Alemanha já esteve numa situação má até o ano 2000 e compara essa fase com a que muitas seleções vivem atualmente. Ferminen lembra que a seleção jogava um futebol muito físico e robusto, mas tudo mudou desde esse ano.
Desde então, eles criaram uma obrigação de que todos os clubes profissionais na Alemanha tivessem centros de treinamentos para jovens de 7 a 18 anos e começou-se a criar uma mentalidade diferente de como se joga futebol. Olharam para os países vizinhos, Espanha, copiaram muito o Barcelona. E o resultado está aí hoje. Temos o Thomas Müller, por exemplo, com 24 anos na segunda Copa e já marcou 10 gols. Essa nova geração alemã, com jogadores de 21, 22, 23 anos, é um fruto de um trabalho de 12, 10 anos da Federação Alemã.
E por causa dessa evolução e mudança na forma de estar dentro das quatro linhas, a Alemanha brilha agora. E não há dúvidas de que o seu futebol já é um exemplo de sucesso a ser seguido.
Seleção alemã hoje é o futebol que tem que ser copiado no mundo. É o futebol mais moderno, taticamente.
DW. Espaço do ouvinte.
Acha que as autoridades nigerianas estão em condições de resolver o caso do rapto das meninas pelo grupo Boko Haram? Esta era a pergunta do dia e, como sempre, está aqui alguém para responder, a Maria João. Para ler as respostas dos ouvintes.
Exatamente, e são muitas as respostas. Começo pelas mensagens que nos chegaram por SMS. Saliu Sanha Kandé, envia-nos uma mensagem então via telemóvel com a sua resposta. Acho que sim, tem, mas a autoridade nigeriana deveria negociar com os raptores para que elas voltem. Simão Manjá tem uma puto, diz-nos: o governo deve criar condições para a libertação das jovens, porque senão o sonho delas torna-se em vão. Abreu Vasco, também de Maputo, diz-nos: será difícil o governo nigeriano resgatar as raparigas. A comunidade internacional devia intervir pacificamente. Buli Conté, da Guiné-Bissau: é possível e o governo deve negociar com o Boko Haram, pois está em jogo a vida das meninas raptadas. Adnilson Plínio Mendes, também da Guiné-Bissau, envia a seguinte SMS: o Estado nigeriano vai precisar muito de apoio internacional para combater a seita Boko Haram. Tivemos também muitas respostas no Facebook. Moisés de Jesus diz-nos: sem dúvidas, resolvem este e mais outros, apenas não estão interessados. Amadou Baldé, da Guiné-Bissau, também deixa o seu comentário. Escreve: autoridades nigerianas não podem resolver este problema porque não querem. Se fossem filhos deles, nem chegava a um mês. Paulo Aurélio Xongo: o rapto tem conexões com os governantes, diz este ouvinte. Alexandre José: os governantes sabem onde estão as crianças, eles não querem ver os pobres a progredirem. John Lazaida diz: sempre estão dispostos, mas a não tática e disposição à altura, nada será feito, pois é por nós todos sabido que trata-se de uma equipa de bandidos radicais e armados cujo objetivo já está exposto e o governo ainda não está preparado para o resolver. Emanuel Américo: eu penso que as autoridades têm todas as condições para resolver o caso, mas duvido que seja oportuno para o governo solucionar o problema neste momento. Se quisessem, já teriam solucionado. Se ainda não o fizeram, é porque alguém tira vantagem do mesmo. Charles Simão: parece mentira, mas as autoridades nigerianas não têm feito um esforço considerável sobre a questão e os apoios internacionais não têm tido sucesso porque as autoridades nigerianas não têm colaborado. O tempo vai ditar os acontecimentos. Tempo ainda para ler duas SMS, uma que nos chegou de um ouvinte de Angola, Adnilson Plínio Mendes: os alemães estão de parabéns por terem vencido mais uma vez o Campeonato do Mundo com a sua poderosa equipa. Da Guiné-Bissau, Lafubaldé escreve: parabéns, Alemanha, por ter conquistado pela quarta vez campeã do mundo. É mérito, diz-nos este ouvinte.
Pois é, a Alemanha ainda mexer com os nossos ouvintes, não é?
Muito obrigada aos ouvintes e internautas pela participação. Está completa a informação por hora. Foi muito bom trabalhar para si. Voltamos amanhã quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem.